como você está? Bem-vindo, bem-vinda. Sou Lendari Paula, estamos aqui para mais um encontro na Chimatearia Erva Mate, do ancestral ao exponencial. Hoje com o André Zampier, direto lá de Curitiba. Bem-vindo, André, bem-vindo a esse nosso bate-papo. Como é que você está?
Muito boa noite, Paula. Boa noite a todo mundo que estiver nos acompanhando, que for nos acompanhar depois, né?
Isso aí.
E estou aqui numa noite fria, típica do inverno curitibano, do inverno paranaense. É bom que combina com o mate. Hoje é aquele dia que eu imagino que a pessoa não fique perguntando: você prefere tererê hoje ou mate? Com esse dia, eu diria que o quente seria já de primeira pedida.
É, eu, como curitibana, é mate quente, né?
Se dói o dente da gente.
Né? É isso aí. André Zampier, então, para a gente começar, conta quem é você. André Zampier, fora André Zampier.
Vamos lá, falar um pouquinho de mim. Nasci aqui em Curitiba mesmo, nascido aqui. A família dos meus pais são basicamente do interior do estado, da área do sul do Paraná. Então, minha mãe é de Bituruna. O meu pai nasceu na fronteira de Rebouças, com São Mateus do Sul. E a origem da, né, eu acho interessante pensar na nossa origem, tem uma italianada que acaba dominando, mas tem um pouco de alemão, tem um pouco de português, e até mesmo lá atrás tem uma raiz africana que eu quero descobrir um pouco mais, assim, eu acho interessante, e apesar de não ter um traço tão óbvio, eu tenho essa satisfação em ter, né, um ancestral que veio da África em algum momento. E então a minha árvore genealógica é bem diversificada. A família daí, depois do Brasil, teve uma parte que veio do Rio Grande, a minha família materna. Então eu acostumei desde pequeno com o chimarrão. A família do meu pai, então meu avô tinha barbacoa, eles trabalhavam com madeira, com serraria, e entre outras coisas, e consegui, então, desde muito cedo, tomar, né, o mate quente. Aprendi esse gosto quando pequeno, gostava muito de tomar ele. Depois de algumas rodadas, né, você pega pelo menos 10 rodadas, a água vai ficar mais fria e ele vai ficar um pouco mais suave. Para o paladar da criança, eu diria que é interessante fazer essa iniciação. Eu, com os meus filhos pequenos, dou uns mais ardidos para ver como que eles reagem. E interessante, então, falar que teve essa raiz bem lá atrás, da infância, mas eu diria que depois de jovem adulto, quando coloca a cabeça um pouco mais no lugar, de maturidade, pensando nos projetos da vida, né, o idealismo, eu tenho uma vertente artística, musical, como minha maior paixão. O amor pelas artes e a música seria a principal delas. Cheguei a ter um período da minha vida aí que eu me dediquei apenas à música, ver se era possível viver com isso, né? Nessa época eu vivia com a minha mãe, conseguia pagar alguma coisa, mas só de música é difícil. Sendo pai de família, então, quase impossível. Mas essa vertente da música me fez pensar muito sobre quem é o curitibano, quem é o paranaense, quem é o André. Aliás, naquela época, eu ainda era apenas André Roberto dos Santos. O nome que eu herdei do meu pai é uma outra história, mas já que estou falando de mim, o meu sobrenome é Zampier, de 2017. Então, ele tem apenas 4 anos que eu assino com o nome do, né, do meu pai. E pensando, então, na música, tem o meu irmão. A gente teve bandas, tive outras bandas. A música, o mate presente de uma maneira mais sutil. E no meio dessa questão musical do ser, essa lacuna cultural foi óbvia. Por que que os artistas daqui normalmente não sobressaem? Por que que a gente não tem o Paraná como dentro de uma cena nacional evidente? Tão poucos artistas, e isso se reflete na política. A gente normalmente não tem políticos de grande destaque, ou os que se destacam não conseguem trazer divisas para cá. A gente vê os esportes, acontece da mesma maneira, normalmente o pessoal faz a brincadeira da mão leve aí contra os nossos times. E a falta dessa identidade, na minha opinião, tem a ver com a lacuna cultural da erva mate. Essa é a pergunta que eu comecei a fazer lá atrás, nesse estudo quase que antropológico, e juntando daí esses ideais, me formei em administração de empresas, não era feliz exatamente com isso, não sabia bem se eu queria publicidade, se eu queria belas artes, se eu queria arquitetura, gostava de desenhar, e acabei me especializando em marketing, com a ambição de trabalhar com marketing cultural. Isso em 2006, 2007, essa pós. Depois consegui, durante quase 6 anos, trabalhar numa agência de marketing promocional. Lá na agência Fox Promo, o amigo Rodrigo Coelho, ele topou junto comigo, na época, que a gente fizesse o marketing cultural. 2013, a gente estava trabalhando pela região de São Mateus, basicamente. Então, essa família paterna tem uma raiz forte ali, e a gente buscava fazer algo diferente, marketing cultural. Então, já faz 8 anos. Apesar de ter alguns apoiadores, não conseguimos executar, preferi abafar, mas na virada do ano de 2015 para 2016, rolou aquela pira na cabeça, assim, de como você vai deixar uma coisa que você acredita tanto morrer sem tentar, né? Então, desde a virada do ano, eu tinha como uma meta que ele ficasse de pé, o projeto, sabe Deus como. Desde o começo do ano, comecei a correr atrás de lugares, de parceiros, e conseguimos, em 2016, executar um marketing cultural no Memorial de Curitiba, no Largo da Ordem, né, no Centro Histórico, onde começa a cidade a criar corpo. Conseguimos reunir cerca de 5 mil pessoas no final de semana, conseguimos um público gigante no domingo, tem a feira, né, a feira do Largo da Ordem, a feira do Largo ali, que é histórica, passa milhares de pessoas, muita gente entrou, bastante gringo, bastante turista, foi bem massa. Tivemos, então, essa proposta que, na época, parecia muito louca. O pessoal perguntava para mim, mas não vai ter churrasco? Mas não vai ter música gaúcha? Como assim? Né? E foi isso. Teve acordeon, mas era de música autoral daqui. A gente não teve churrasco, não era esse o plano, mas tivemos um sanduíche com erva mate, tivemos sorvete com mate, a cerveja na época ainda não estava pronta, veio depois, um cantinho para servir o mate tradicional, o chimarrão, o tererê, um lounge do patrocinador, que foi a Balda, né, uma grande parceira, fez um lounge com o chamate, e um palco com 6 atrações, desde uma big band de jazz no sábado, e diversas atrações musicais no domingo, um mezanino ocupado com obras de arte de alguns dos principais museus aqui, liderado pelo Museu Paranaense, o Alfredo Andersen, o Solar do Barão. Então, foi uma coisa bem diferente, foi um evento inédito, e foi a grande aposta, onde eu tive que bancar uma boa parte de grana do bolso, mesmo sem ter muito, para fazer essa ideia ficar de pé e fazer o que a gente acredita, né? Como o coração manda, eu acredito muito nessa questão, nessa voz interior, e que a gente precisa, de alguma forma, ouvi-la, né? E fazer o que a gente acredita. Então, em 2016 é quando a coisa começa a acontecer. Antes de fazer uma pausa para você falar um pouco, vou te dizer que foi pesado fazer isso, eu apanhei bastante, é difícil de conseguir apoio, é difícil de conseguir parceiro. A maioria das pessoas parece ficar te olhando, e se você passar de um ponto e obtiver sucesso, vão te acolher, vão te abraçar. Mas nesse meio tempo ficam só te vendo, de repente ele cai nesse meio aí, deixa quieto, né? Ficam assistindo. Então, bem pouca, num número geral, pouco apoio e bastante treta. Eu te digo que bastante treta acontece nos bastidores quando você vai mexer com alguma coisa tão tradicionalista que também está tão adormecida, né? Já esteve mais, mas se a gente pensar que o Estado chegou a arrecadar 85% da sua riqueza só vendendo erva mate, quase ninguém sabe da história. O percentual baixíssimo da população que consome. Então, tem um lado absurdo nisso. E aí nasce o Martin Rowe, totalmente musical, né? Mais uma vez, agraciando essa questão pessoal. Meu irmão junto, o Pedro, que é um primo, compadre, grande amigo, entrou junto também na sequência, e formamos o Manos Hermanos, é o nome da nossa empresa, da razão social, Manos Hermanos Erva Mate Limitada. Ela congrega português e o espanhol, né, nessa irmandade da América do Sul, e que gira em torno do mate. E desde então, venho trabalhando, na medida do possível, com esses dois projetos, que são diferentes, mas, ao mesmo tempo, eles pertencem ao mesmo setor, eles conversam, dialogam constantemente, e como eu acabo, né, exercendo grande parte, e sou apenas um, eu diria que eles têm uma congruência gigante, não tem como não.
É isso aí.
Eu vou fazer uma pausa para fazer um mate aqui ao vivo, então, tomara que eu não bagunça aqui a casa da mãe.
Enquanto bora, você bora fala, lá, bora lá.
Aqui.
Então, gente, o André aí como um inovador, né? um homem visionário, que atendeu um chamado da erva mate, de alguma maneira, né? A erva mate aí entrou na tua vida de uma maneira mais artística, por que não falar, né? Um trabalho, todo o trabalho feito com amor, é a expressão da beleza do nosso ser, então o trabalho acaba sendo a expressão da arte, né? Percebida pelo outro na nossa vida. Então, um evento disruptivo, né, anos atrás, para quem não é de Curitiba, gente, a feirinha do Largo da Ordem, é uma feira de artesanato muito tradicional, né, que abrange ali o centro histórico, com várias, né, com várias, vários empreendedores, empresários, artistas, né, colocando seus produtos ali na rua, circulando. É uma feira, é um espaço cultural também, é um espaço também de compartilhar ideias, de eventos acontecerem, resgatar histórias e projetar futuro também. Então, pelo que entendi, o Martin Rowe nasceu ali como um evento presencial neste final de semana, junto com a feirinha, trazendo, convidando algumas pessoas, né? Com apresentações.
O mate cultural, na verdade. O mate cultural que nasceu em forma de festival, como a gente acabou...
Festival.
Foi um festival, né? Então, música, gastronomia, artes, história, alguns parceiros. Então, além dos museus, tivemos alguns coletivos aqui da cidade, tivemos uma marca local também, a Cativa, que é daqui de São José dos Pinhais, fez... Né, eles têm uma linha de cosméticos e há tempos eles têm uma linha de erva mate. Então, a gente já naquela época trouxe uma empresa local que usava esse componente dentro dos cosméticos. Mas também tivemos barbearia, a gente teve uma grande parceria que iniciou-se com a Embrapa, que participou também com um pequeno espaço. Então foi esse festival mesmo, com certeza dá para a gente chamar assim, porque é bem encorpado, foi o início de muitos diálogos, apesar de algumas tretas, como eu disse, de coisas que não deram muito certo, que a gente percebe que tem que ser um pouco sutil. Eu diria que foi ali que começou também a ter grandes amigos, parceiros. Então, sou muito grato por ter, né, passado por isso tudo e ter realizado. Foi um grande momento. E só para concluir, o Martin Rowe acaba nascendo meio junto. Assim, ele não tinha esse nome, não tinha a proposta conceitual, mas eu diria que nos meses em seguida, né, na virada entre 2016, que foi em julho, também no inverno, quer ter essa ideia do festival de inverno, do mais cultural, se perpetue, talvez de alguma maneira diferente, mas no nosso estado, com uma atração de inverno. Uhum. E o Martin Rowe, o Martin Rowe é mais solto, itinerante, e ele tá presente em qualquer lugar. Onde nós estivermos falando dele, através dos missioneiros, eu diria que ele vai estar presente.
Você juntou a erva mate com o rock, duas paixões, nasceu rock, o Martin Rowe, que também foi um espaço presencial, né, André? Teve um momento que ele também foi um ponto de encontro.
Sim. Em 2017, então, quando virou o ano do mate cultural para o mate and roll. Logo no carnaval, a gente fez uma oficina sobre erva mate no festival chamado Psicodália. Não sei se você já ouviu falar.
Não.
Mas é um acampamento que tem ares bem hippie, eu vou dizer assim. Então, um acampamento com 5, 6 mil pessoas, dezenas, centenas de atrações, um lugar que todo mundo pensa em agroecologia, em reciclagem de lixo, coletivizar os aparelhos, os equipamentos. Hoje em dia, até o festival tinha sido interrompido. Quando vai crescendo muito, essa ideologia menor vai dificultando. Mas é um grande festival. A gente tem satisfação de ter nascido lá através dessa oficina. Para poucas pessoas, algumas pessoas assistiram o tempo inteiro, outras de passagem. Mas é onde a gente ficou a pandemia, então, no carnaval de 2017. Começando a trabalhar nesse movimento. A gente sempre diz que o Mate and Roll é um movimento artístico, era até a definição. E de lá para cá, a gente foi pensando em collabs, em colaborações, parcerias. Fizemos muitos produtos já de forma inicial, mas desde da gastronomia como ingrediente, até mesmo para uma cerveja, que a gente pretende em breve relançar. E para fazer a ponte agora com a materia, foi quando eu conheci o Coletivo Alimentar. O Coletivo Alimentar do Luiz Milek, hoje em dia sócio do Manos Hermanos, que eu conheço. Na época era Coletivo Alimentar e a gente tinha uma reunião com outro amigo, o Renato Bedori, para falar de mate, para falar do mate cultural. E conhecendo o espaço, acabei me instalando dias depois lá como locador, agora não sei.
O coletivo alimentar era no Batel ali, né? Começou.
Na verdade, na Comendador Macedo, bem no centro, perto do mercado municipal, entre o mercado municipal e a reitoria ali. De qualquer forma, era um co-work. E a gente ficou num espaço do co-work, então, fixos ali com uma salinha, durante um bom tempo, até que no ano seguinte, 2018, a gente conversou e pensamos, vamos fazer esse teste, vamos lançar a primeira materia do Sul. Junto tinha um pessoal de São Paulo, esse mesmo ano, estava lançando em São Paulo, com a mesma proposta, titulando materia. E foi bem legal, porque muito disruptivo. Aproveitamos o que já existia, na verdade, não teve uma grande construção, uma grande obra, foi um experimento. Infelizmente, o coletivo alimentar já estava, depois das glórias que conquistou com a proposta, ele estava numa descendente para virar outra coisa. Então, a gente durou cerca de 2 a 3 meses só a experiência da materia. Mas a gente conseguiu receber também centenas de pessoas de Curitiba, veio bastante gente de fora para conhecer, o pessoal das ervateiras acompanhou de perto, e a inovação era por que, que o chimarrão tem que ser gratuito, não que não possa, né? Mas por que, que o chimarrão, o mate não pode ser vendido como qualquer outra coisa, né? Então, na verdade, a gente não é vender exatamente a erva, tem pessoas que já, o chimarrão agora ficou gourmet, gourmetizaram o mate, e bem pelo contrário, a gente queria popularizar, mas de uma maneira onde a pessoa, alguns não entendiam que você vende o serviço, você vende a hora que a pessoa está instalada, com luz, com água, com banheiro, com atendente, com energia elétrica, com som rolando. É um serviço onde a pessoa fica tomando, como ela toma um suco de laranja ou um café, ela acha normal, né? Mas daí falaram em vender mais e as pessoas arrepiaram. Então, essa experiência foi em 2018, a gente conseguiu fazer, durante o tempo que rodou, foi um sucesso. Vendíamos esse chimarrão, esse mate tradicional. A gente fez, né, modelos de blends com os nomes. A gente sempre gostou de fazer, de dar nomes. Então, os nomes de artistas locais misturando com a cultura do mate. Como, por exemplo, o Mate do Conde, que, aliás, está aqui, o Mate do Conde, um grande artista local. A gente deu esse nome, a gente tinha
traz
na
mais
época...
pertinho, traz mais pertinho da câmera. Não, não deu para ver.
Nessa época, André, a gente lançou o Conde Brew. Ao invés de ser o cold
Sim,
brew,
agora deu.
era o cold brew, que era essa erva, com algumas especiarias infusionadas durante 12 horas, aproximadamente, e a gente servia com água tônica, com vinho, a gente fez grandes experiências. Então, drinks alcoólicos, não alcoólicos, com esses nomes para provocar aqui a nossa cultura, recebemos muitos artistas, foi uma coisa incrível. E a gente não descarta, né, reeditar de uma maneira diferente. Agora, a pandemia deu uma, não vou nem falar esfriada, ela arruinou, né, qualquer
Deu um
projeto
break.
desses presenciais, cada um com a sua cuia, distância, enfim, daqui a pouco a gente volta.
Compartilhar água. Hoje a experiência do compartilhar o mate é compartilhar a água. Mas é uma cultura de experiência, né, André? Então, sim, inovador, disruptivo, vários aprendizados. E o importante é esse redesenhar, né, com o aprendizado também ir incorporando aí novas ideias e fazendo acontecer.
Claro.
Conheci você o ano passado, né, lá no Locavorista, junto com o Luiz Milek, no nosso podcast com a Flávia Schiocchi, que foi uma degustadora do Valia Mate, assim como você. Ela também contou um pouquinho da história do coletivo alimentar, né? Falou um pouco de você, falou um pouco do Luiz, então toda essa conexão. E quando a gente conversou, você falou bastante também do mate cultural e você compartilhou muito dessa história do Paraná, né? A influência da erva mate na história do Paraná, afinal de contas, a erva mate está na bandeira do Paraná, né? A erva mate e o café. E assim, eu que sou curitibana, né? Tenho certeza que
Pera,
muitos
pera,
curitibanos.
pera, 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 pera. Você
Opa, falei
acabou de
besteira?
falar sobre um dos maiores equívocos, que é dizer que o café está na bandeira do Estado.
Não é o café? Vixe!
Não. E o pessoal, foi bom que você fez isso, porque a gente mostra que esse é o erro. E eu diria que um dos motivos é por conta do grafismo. A forma que a bandeira está desenhada com o ramo de erva mate não é fácil de reconhecer para quem não sabe. Existia até um projeto dos anos 90, que acabou não dando certo, para fazer a figuração diferente. Se a gente pegar um brasão antigo do Alfredo Anderson, é uma imagem belíssima, depois a gente pode até compartilhar, mas o brasão do Estado ele fez um retrato perfeito, que é um ramo de erva mate. E, na verdade, a bandeira está com os dois principais elementos, a araucária e a erva mate. A
Uau!
araucária, que é o pinheiro do Paraná, né? Não, não à toa o nome. Então, são as duas plantas, e praticamente as duas plantas que fizeram esse grande ciclo, porque o pinheiro, seja para fabricação de barricas ou outras coisas, devido à qualidade, sim, mas principalmente à quantidade, né? A terra tinha muitas árvores. Então, esses são os verdadeiros elementos da bandeira e que quase ninguém sabe.
É justamente por isso que nós estamos conversando aqui hoje, André.
Sim.
Falando eu como curitibana, né, como paranaense, o desconhecimento da nossa história mesmo, das nossas raízes. Através de você, né, eu descobri que a Universidade Federal do Paraná, eu me formei, eu sou farmacêutica bioquímica pela UFPR, e não sabia da relação da erva mate com a universidade. Né, a própria estrada de ferro, meu avô foi ferroviário. Então, essa paixão, né, e isso que você traz hoje se compartilha muito bem, muito as postagens que você faz ali no Instagram, no Mate Cultural, resgatando tudo isso, fazendo com que os paranaenses, né, resgatem essa história, tenham conhecimento, isso compartilhado também para outras pessoas. Então, como é importante resgatar essa história, respeitar, honrar esse ancestral e estar compartilhando também para gerações futuras, né? Então, me perdoe aí pela.
De forma alguma, eu até que me desculpo se posso parecer ofensivo, mas pelo
Não,
contrário, acho
é
que
justamente
ninguém
isso a nossa conversa de hoje. Esclarece para
não
gente.
tem que ficar, né, as pessoas não têm que achar ruim, pelo contrário, essa observação que eu trago é para a gente poder restaurá-la, né, que a gente
Sim.
faça, onde que está o erro, então? Eu diria
Sim.
que com certeza está no ensino, está na educação, desde cedo. a gente tem que falar sobre a nossa história local. É óbvio que começando pela educação até que se abranja a todos os lares, né? Que as pessoas tenham isso como um tema comum, recorrente, que a gente tenha mais erva mate espalhada pela nossa cidade. É um dos nossos desejos ter a planta ao dispor das pessoas para conhecer, porque ela é linda, ela é um monte de coisa, mas ela é discreta, né? Não é fácil identificar uma árvore de erva mate. Então, como aproximar, como restaurar essa história antiga e nos dar essa satisfação, preencher essa lacuna? Eu acredito que a gente vai conseguir conquistar outras coisas, fora que a erva mate é um dos principais produtos para estar adequado ao agroflorestal, ao defender o meio ambiente, um super alimento, né, de valor absurdamente nutritivo, com N outras possibilidades, mas que a gente só tem benefícios quando fala dela. Então, existe, já que aqui continuamos sendo o principal estado produtor, toda a ideia da erva nativa, sombreada, que hoje em dia já se difere em valor, por conta de reconhecer diferença, né, com o IG, com tudo isso que está rolando, existe um bom agrupamento, hoje em dia, até mesmo político e técnico dos órgãos públicos, junto com empresários. Cogemate, tenho que falar aqui, que é liderado pelo Naldo Vaz, outro grande amigo. Então, a gente tem uma movimentação e o Paraná está despontando. A gente tem que dizer isso. Por outro lado, não é a ideia a gente brigar com quem é tradicionalista. Pelo contrário, eu acho que o que existe do gauchismo, tudo isso que é tão consagrado, a gente tem o que dizer, né? Que bom que acontece tudo isso, mas a nossa ideia é fazer um pouco diferente, é ter outra estética, outra linguagem, talvez até mesmo público bem diferente e mais cosmopolita, eu diria. Porque quando a gente pensa no mate, é tentar deixar ele o mais fácil possível para a gente ter ele espalhado pelo mundo inteiro, não somente
facilitar o acesso,
mas no mundo inteiro. E que, de alguma maneira, a gente também consiga fazer com que as pessoas reconheçam como um artigo do Paraná, algo de Curitiba. Um exemplo é o mate tostado. O mate tostado foi a indústria aperfeiçoou um hábito de algumas famílias de colocar o mate na brasa e perceberam que, quando você coloca o mate na brasa, essa tosta libera açúcares e faz o sabor ficar bem diferente, né? Aperfeiçoaram o método e criaram um produto que eu gosto de dizer que é o chá de Curitiba. É um produto genuinamente de Curitiba. Então, as primeiras fábricas instaladas aqui, Mate Leão e o Mate Real, existe até aí uma controvérsia de quem fez primeiro, não quero entrar nesse detalhe porque isso já não importa, mas o fato que nasceu aqui um produto que conquistou, né, o mundo inteiro, vou dizer, de alguma maneira, na época teve algumas épocas de uma grande exportação, ele concorreu, melhor dizendo, com o chá preto, numa época de Segunda Guerra, onde era mais caro trazer o chá. Só que o que eu acho mais incrível é que, diferente da camomila ou de outras infusões, de alguma maneira ficou normal e permitido chamar de chá uma outra planta que não a camélia, né? Então, o chamate desde sempre foi chamate, conquistou o Sudeste brasileiro, São Paulo, principalmente o Rio de Janeiro, a cidade do mundo que mais consome chamate é o Rio de Janeiro, catalogaram como patrimônio imaterial do Rio de Janeiro, não exatamente o produto, mas sim a cena, né? O lado... É. Que, do consumo, da praia, pelos ambulantes, sim, principalmente falando. Mas isso é incrível. E já emendando esse assunto, que eu acho legal, para não perder a lembrança, para cima do Paraná, do Sudeste, é o chamate. E para baixo do Paraná, pegando esse nosso sul e oeste, que é bem gaúcho, o chimarrão. Sempre foi assim nos anos passados. Então, na Argentina, não era normal tomar chamate, muito menos no Rio Grande do Sul, e para cima só o chá. De alguma maneira, existiu um marketing, uma publicidade, um apelo até político, que eu diria que desconstruíram e separaram os produtos para que as pessoas não percebessem que era a mesma fã. Então, assim como você falou da bandeira, esse é um outro ponto desconhecido. A maioria das pessoas não sabem que o chamate é da mesma erva mate que faz o chimarrão.
Então, você sabia? Você sabia que chamate é erva mate? Acho que, Margarida, então, nós temos um movimento AMI, né? Então, temos o AMI tanto no sentido do amor, né? Do ame-se, ame as pessoas e ame a natureza, como a parte do movimento AMI, que você se encaixa aí perfeitamente, que é o ancestral, multicultural e exponencial. Então, esse olhar ancestral, né, resgatando a história, a cultura, e até honrando a tradição, né, o Kui Experience, aí, afinal, o Martin Hall também se toma na cuia, né? Como também o olhar disruptivo, inovador, né, os novos produtos, a experiência fora da cuia, ou além da cuia, como a gente fala. Então, é reunir, integrar, convergir tudo isso, né, os diferentes atores aí, para estar exponencializando, para estar mostrando, né, a nossa erva mate, a brasilidade da erva mate aí para o mundo. Eu, como curitibana, o chá mate fazia parte da minha família, né, já fazia no nosso dia a dia o chá mate, o mate batido no liquidificador com limão normalmente, né, fazia aquela espuma, né, que era assim delicioso no verão, fazia aquela bater com gelo, fazia aquela espuma. Então faz parte da memória afetiva do curitibano, né, do paranaense, o chá mate. A fábrica ali da Mate Leão, ali no perto da Rodo Ferroviária, né? Acho que até hoje
isso
o prédio.
Uma outra lamentação.
Fala aí um pouquinho.
Sem entrar também no detalhe religioso, mas virou uma igreja. A fábrica do Mate Leão virou igreja.
Ai, não, faz tempo que eu não passo por ali.
E é uma igreja suntuosa. Uma grande igreja. Enfim, não tem por que a gente
desmerecer qualquer coisa, mas a estrutura está lá, pelo menos não foi abaixo, né? Pelo menos a
não
estrutura não foi
conseguimos
abaixo.
preservar.
Tá ali a estrutura. E essa presença, né, da erva mate, do chá mate no nosso dia a dia, tanto no consumo como também na história, né? Falando na Universidade Federal, falando aí da Estrada de Ferro. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso, André. Você que, nossa, é um conhecedor aí da história, da influência, do poder da erva mate na cultura, na própria riqueza, na expansão, né, do Paraná. Quantas coisas foram construídas, em quantas o impacto, né, que a erva mate teve aí dentro da nossa história. Então, vamos brincar de você sabia? Conta alguns você sabia para gente.
Legal. Vou começar então falando da pobreza que era Paraná, ou melhor, a gente não tinha esse nome. Então, essa terra que tiveram diversas capitanias hereditárias, tiveram mudanças, inclusive durante um período. Eu não sou historiador, sou apenas um curioso pesquisador, mas teve um período que, se não me engano, foi no século XVIII, que uma capitania gigante vinha daqui e abraçava um pedaço de onde é São Paulo até o Rio Grande, se chamava Paranaguá. Então, Paranaguá já foi o grande nome durante um período. E o que procuravam naquela época era o ouro, eu diria que era o principal valor que o colonizador procurava. Aqui em Paranaguá, na nossa região, um detalhe, um tratado de Tordesilhas, que dividia o mundo em português e espanhol,
Não.
ele passava aqui perto de Castro, Curitiba, mas ele deixava uma pequena parte portuguesa apenas, era quase que daqui de Curitiba só até o litoral, vou dizer, no tamanho que é o nosso estado, então era diminuto, era apenas português. Nesse pedacinho de terra não havia o ouro necessário, O pessoal daqui, quando descobriram Minas Gerais, acabaram indo para lá, e aqui era um ambiente pobre, sem riquezas. Um homem chamado Rafael Pardinho, da corte portuguesa, que era, falam do o ouvidor Pardinho, tem até uma praça aqui, né, uhum. Postinho de saúde, que é famosa. Esse ouvidor tinha a função dele era um pouco urbanística, um grande supervisor, ele um organizador, né, dessas terras na época. E ele foi um cara que, percebendo a nossa pobreza, ele conseguiu intervir com o reino para que essa planta que tinham aqui e que gerava interesse comercial na Bacia do Prata, sempre foi na Bacia do Prata, gerava o interesse comercial lá, pudesse ser, de alguma forma, revertida para cá, para poder ter alguma grana, já que éramos tão pobres. Então, esse foi um dos primeiros grandes personagens. Voltando um pouco nessa mesma história de Tordesilhas, na região próxima de onde é Guaíra, existia a Ciudad Real del Guaíra. Então, era uma cidade oficial do reino espanhol, aqui no nosso oeste. E ali instalaram-se essas missões jesuíticas, onde esses caras, os jesuítas, tiveram um grande relacionamento com os indígenas. Sem falar se isso foi, até que ponto foi benéfico ou cruel, porque existe uma certa colonização, dominação, mas esses caras que no começo chamaram de erva do diabo, que eram grandes estimulantes, não compreendiam bem, percebiam que eles, os índios trabalhavam bem, que eles ficavam bem de saúde, diminuía alcoolismo e, acima de tudo, pensaram em vender isso, vamos vender. Começaram a comercializar, aperfeiçoaram métodos e esses foram grandes homens. Então, depois dos indígenas, a quem deve esse reconhecimento, pertencimento da terra de milhares de anos atrás, sim, mas que os jesuítas, então, aqui numa terra que tinha outro nome, eram algumas cidades, esses caras fizeram essa elevação. Os bandeirantes tornaram rota de fuga para o sul, os jesuítas, e muita gente dominaram aqui essas terras, então foi dominada por bandeirantes, por portugueses. E esse espanhol que foi fugindo para baixo, que tinha, na verdade, um grande domínio e a paixão pela erva mate. Aí a gente já está falando, então, desde a chegada de portugueses, depois que vem os jesuítas, vem um pouco depois dos espanhóis também, mas durante essa... Isso passam algumas décadas, né? As mudanças não são tão rápidas, mas eu diria que então, aqui o mate ficou mais ou menos instalado, porque aqui na região de Curitiba ainda não. O Pardinho, então, que a partir do momento que os portugueses foram dominando, conseguiu reverter um pouco de grana. Esses espanhóis que consumiam muito já estavam lá na região de Montevidéu, em Buenos Aires, cidades espanholas, que geraram esse grande consumo. E nesse século XIX, daí é o grande século glorioso do Paraná, primeiramente o francês Saint-Hilaire catalogou em 1820 a Ilex paraguarense, ainda com esse nome, porque conheceu perto do Paraguai, dessa região que chamava de Paraguária. Aqui existia Curitiba já, mas não o Paraná. E aqui perto ele chegou a se arrepender, dizendo, poxa, aqui tem mais, aqui tem uma qualidade diferente, melhor, podia ser Ilex brasiliense. Então, olha quanta coisa que estava rolando aqui nos nossos arredores. E passado poucos anos, então, em 1853, essa produção do mate já estava iniciada aqui no nosso estado, com os primeiros engenhos, ganha força e conseguem a emancipação do Paraná do estado de São Paulo. Então, foi a força da erva mate que conseguiu, uma força política e econômica, né, dá para se dizer, conseguir essa separação, onde a cidade de Curitiba, que era a capital reconhecida, foi elevada a estado do Paraná. Existiu uma pequena confusão nessa elevação, porque na hora que você apropria e você engrandece o território que era de Curitiba, e onde tinha aqui o maior domínio, a gente criou um grande estado mas que desde nunca ele se comunica bem. O Paraná nunca se comunicou bem, nunca existiu uma grande unidade de Curitiba com o Norte, com Londrina, Maringá, Umuarama. Até hoje, essas cidades se reportam a São Paulo. A gente pega o Sul, principalmente o Oeste, que se reporta ao Rio Grande do Sul, até hoje, né? E desde esse início. Mas ok, então éramos emancipados com a força e no mar. Existiu a Guerra do Paraguai, pouco depois. Paraguai, grande produtor, na época uma potência econômica, a gente tem que admitir que eles eram uma grande potência. Existiu esse revés político com a Inglaterra, com os portugueses e os outros espanhóis, né? Unimos-nos todos contra o Paraguai, arrasamos os caras, e esse déficit da produção de erva mate do Paraguai, exportava para a Argentina, principalmente, faz com que o Paraná virasse grande comerciante. Então, foi a ruína do Paraguai que fez o Paraná ser o maior produtor e vendedor de mate, principalmente para os argentinos. Aí a gente conseguiu fazer a Estrada Graciosa, primeiramente, para poder levar o mate para o litoral. Já em seguida, a Estrada de Ferro. E eu diria que a conclusão da Estrada de Ferro entre 1880 e 85, nessa faixa de tempo, é onde a gente encontrou o nosso auge econômico. Imagine a grana, né, para fazer essas estradas e tudo mais rolando. Eu não sei te dizer a cifra, até uma coisa que eu quero entender melhor: quantidade, volume, cifra, comparando esse dinheiro com outras moedas, para a gente entender o quanto que a gente foi rico nessa época. Do apelido do Ouro Verde, né? Então, por conta dessa riqueza toda, Ouro Verde, os engenhos, depois das estradas, começam a ser construídos aqui em Curitiba, porque antes eles ficavam no litoral, para levar o mate. Normalmente tinham com mulas, eles tinham que ensinar as mulas a fazer o trajeto sem carga inicialmente, para depois elas poderem conhecer, imagina, ultrapassar a serra, né? Para
Pela
poder
Estrada
ultrapassar a
Graciosa, é
serra.
isso?
É, a
As
Serra do Mar.
mulas?
Graciosa é a estrada que
É o
corta a
caminho,
Serra do Mar.
sim, mas o caminho nas
Existiam
mulas para a
caminhos
Serra da
indígenas,
Graciosa.
como o Itupava. Eram caminhos indígenas. Daí, o Itupava era
Ah,
o
antes
principal.
ainda.
Existia mais uma ramificação, mas
Nossa.
eram precários, vou dizer assim. E só as
Sei.
mulas conseguiu. Então, as estradas trouxeram esse desenvolvimento econômico, principalmente a Estrada de Ferro, né? Onde a gente encontrou esse auge. Mais ou menos, né, nessa década de 80, que tem esse auge de 85% da arrecadação do Estado do ouro verde, de tanto mate que se vendia. Se a gente pegar daí a história, já em 89 para 90, tem já o golpe militar aqui, que torna o império, então, o reino do Brasil vira república, e, na minha opinião, enfraquece o Paraná. Eu diria que a partir daí a gente tem uma queda de boas relações políticas. Surge ainda nessa última década a política do café com leite. Então, o lado forte que coloca o nosso norte até junto, mas o mate perde força e eu tenho essa sensação pelas pesquisas e principalmente reflexões que o mate chimarrão nessa hora vira um produto renegado. Super desvalorizado. Aí é coisa de gente rudimentar, de uma bebida grosseira, compartilha cuia, uma coisa meio esquisita. Então o chimarrão fica para esse lado espanhol, porque junto a essa república tem outros conflitos, e principalmente a Guerra Federalista. A Guerra Federalista, que existiam os maragatos do sul, contra o eixo legalista dos pica-paus, e que foi apaziguada no Paraná. Houve o Cerco da Lapa, onde um dos conflitos bélicos mais sangrentos da história do Brasil, aqui do lado, em Curitiba, vieram para Curitiba, e Barão do Cerro Azul foi o grande homem que negociou a paz com os maragatos, acabou comprando eles com uma arrecadação. Muita gente fugiu de Curitiba, inclusive o próprio governador, empresários, muita gente fugiu, e o Barão do Cerro Azul, o Defonso Correia, que é o grande personagem, na minha opinião, é o meu padrinho espiritual, o patrão dos negócios, para mim, o maior homem que a gente já já conheceu aqui, é um personagem, cabe um capítulo à parte só falar dele, mas ele morreu nesse ano 1894 por conter essa guerra federalista aqui no nosso estado, em Curitiba. Ele conseguiu amansar essa outra tropa, eles perderam, então os gaúchos, que têm uma vertente espanhola, eu diria assim, do mate chimarrão, perderam essa guerra. E os portugueses, o nosso eixo republicano ganhou, fez com que essa relação política, então, aqui tivesse ficado um pouco mais enfraquecida, na minha opinião. Mesmo assim, essa é a grande época dos barões do bairro. Então, esses caras que desenvolveram Curitiba, né, tem os casarões, os palacetes, até hoje. É desse fim do século XIX, o começo do século XX. Mas, na minha opinião, esses barões tinham um grande vínculo português. Eu não vou dizer que entraram de gaiato, eles têm seus méritos, mas toda essa riqueza, toda essa produção, tudo isso que eles conquistaram, eu tenho a impressão de que foram perdendo. Os argentinos, os grandes consumidores e amantes, foram produzindo lá também, eles foram plantando na região de Misiones, principalmente. Eles eram os nossos maiores compradores e foram aos poucos ficando independentes, autossuficientes, comprando menos. A gente não se movimentou para conquistar os mercados diretos da Argentina, que revendia para o resto do mundo, e erva mate, que conhecem até hoje. Então, o Paraná não era um grande vendedor mundial. Não que não vendesse, mas perdeu isso no começo desse século XX. Falam muito da crise da Bolsa de 29, com certeza tem um estrago evidente, mas a gente foi perdendo espaço. Os argentinos que compravam menos, não conquistamos um novo espaço. E a grande questão, na minha opinião, esses caras pensavam muito na grana, no lado mercantilista, nessa boa vida, eles eram riquíssimos, tinha um padrão europeu de vida aqui, mas não deixaram um legado. A cidade de Curitiba não era uma grande tomadora de mate, de chimarrão ou do que fosse. Chá, talvez um pouco, mas não o suficiente para a gente ser considerados como consumidores típicos, amantes dessa planta. Então, aí, para mim, que é a nossa grande ruína. Mais do que o comercial, a gente não tinha isso como um traço cultural, né? Algo nosso, que valorizássemos mais essa planta, valorizássemos mais consumir ela, porque eu acredito que é isso que faz a gente vender, né? Se você mesmo não consome muito, você não vai encontrar. Hoje parece fácil entender isso, mas então a gente teve essa queda que foi diminuindo. Óbvio que existiam depois, o próprio Mate Leão, foi a grande fábrica que continuou forte, graças ao chamate, que estava desvinculado desse chimarrão. Então, veja que interessante, o chamate, por que não dizer que isso foi uma estratégia? Não, isso aqui é outra coisa, vamos vender para lá, é mais chique, é mais nobre, é mais cara. E desvincularam. Então, para mim, tem uma jogada mercadológica
Um valor agregado, né?
e que a gente ficou enfraquecido, na minha opinião. Não, não conquistamos o que deveríamos para poder considerar isso um grande elemento. Então, tivemos uma época gloriosa. Ah, um pouco em 1912, tivemos a universidade, você falava, na época, apenas a Universidade do Paraná, né? Não era federal, agora federal depois, a primeira do Brasil, com o dinheiro do mate, dá para se dizer assim, foi um plano que já era desde o século anterior, durou algumas décadas até ela estar feita, mas também houve um período contemporâneo, a Guerra do Contestado, onde o Paraná perdeu o norte de Santa Catarina, o sul do estado na época, que é o grande produtor, né, da região de Santa Catarina, é o norte. Então, era Paraná nessa época. Paraná, então, se a gente pensar, já era um revés político, perdeu isso e ficou enfraquecido. A gente não encontra vestígios claros desse enfraquecimento. Para mim, ele foi morrendo aos poucos. Algumas empresas permaneceram, mas não conseguiram encampar a tradição da erva mate no estado como um grande símbolo, né? Que foi se perdendo. O Rio Grande do Sul, nesse mesmo tempo, foi produzindo mais e tornando o produto pertencente à tradição gaúcha, na década ali, final da década de 40, os primeiros CTGs, essa ideia do tradicionalismo, de você propagar a tradição gaúcha, que tem o churrasco, um elemento que também é aqui do Paraná, a bombacha tem uma controvérsia que ela foi criada no Paraná, a erva mate, não preciso nem dizer, e o Paraná calado, ficou passivo, pacífico, deixou as coisas acontecerem, descobriu outros mercados, mas não se movimentou, eu diria que ficou displicente. Eu não sei dizer essa passividade, a que ponto chega para que a gente tenha deixado escapar toda essa história, né? Que chega tão nos dias atuais, onde quase ninguém sabe desse nosso auge e também não sabe da ruína.
É importante resgatar isso, né? A gente também quer trazer aí outros historiadores, falando de Santa Catarina, o Luiz Mário que está aí nos vendo, ele, né, várias vezes que já comentou sobre a estrada aí da Dona Francisca também, que foi construída para também escoar a erva mate até o porto ali, até o litoral, né?
Sim.
Então, esse você sabia... Né, dessa linha do tempo, né, falando aí desde da erva mate sendo escoada, em picada praticamente, né, com as mulas até o litoral, depois a estrada da Graciosa, da Serra da Graciosa.
A gente tem que falar dos carroções também, até não comentei, os carroções que foram basicamente trazidos pelos, na verdade, não colonizadores, pelos imigrantes europeus, basicamente os eslavos, tinham essa cultura das grandes carroças, e elas também auxiliaram, aí mesmo que fosse com transporte animal, o volume transportado pela Serra da Graciosa já era bastante grande, então foi considerável. A gente tem um monte de trechos importantes, né? Eu estou falando o que vem na cabeça aqui, porque a história é bastante rica, tem muitos detalhes.
E, assim, os desafios da época, né, nos carroções aí, imagino, das barricas que a erva mate era transportada. Eu vi umas fotos uma vez num restaurante na Panfilha, aí na Batel, né, algumas barricas de madeira com a erva mate chegando, tal, bem, bem interessante essa história, né, o resgate dessas imagens também. Então, para quem conhece a Serra da Graciosa, né, é uma obra de engenharia também, né, ela é super cheia de curvas, com aqueles paralelepípedos, né, sendo construídas. A estrada de ferro também é uma obra de engenharia gigante.
Né, tem que mandar construir. Mais um, você sabia? Posso?
Você sabia?
Desculpe. É que falando da barrica, olha que interessante. O meu xará, André Rebouças, então tem esses irmãos Rebouças, Antônio e André, Antônio que falece antes, eles eram de origem negra, mas tinham uma participação política de uma família que conseguiu ter alguma voz, eram engenheiros muito cultuados, né, com obras em outros estados, e foram os grandes responsáveis pela conclusão, pela construção da estrada de ferro. Muita gente se meteu nessa empreitada, mas eles foram os grandes caras, por isso a cidade de Bolsa. Por isso, nosso bairro Rebouças, aqui, que é onde tem essas fábricas antigas, eram as primeiras indústrias, as fábricas, todas vinculadas ao mar e ao trem, é o bairro Rebouças. Mas ele falou assim nessa época: não se vai ao baile com a mesma roupa que você vai para a roça, se referindo à falta de uma embalagem para vender erva mate. E foi aí que eles começaram a idealizar as barricas,
olha,
porque ela era normalmente vendida em surrões de couro. Então, era uma coisa que não era nobre mesmo, não era bonita. Hoje, a gente pode chamar isso de design, né? Então, essa revolução do design, de um surrão de couro para uma barrica produzida com pinho, com pinheiro, e que junto ainda veio as estampas publicitárias, que eram as litografias, né? Uma técnica que dominada pelos alemães e germânicos, que vieram para cá para fazer isso, como se fossem as agências de publicidade da época. A gente tem aqui mais um empreendimento do Barão do Cerro Azul, a impressora paranaense. Hoje é o Cine Passeio, onde eles produziam essas estampas, essas fitas, para vender o mate de uma maneira bonita, dentro desses critérios de higiene, mas mesmo estéticos, e de conservação,
Uau.
Então, para a época, eu diria que foi uma revolução muito maior do que o que a gente consegue hoje fazer mudando um pacotinho para o outro, né?
Uau. Você sabia? Eu não sabia. Você sabia? Falando do multicultural, né? Do AME aí. Você já falou do povo indígena, você já falou dos alemães, dos portugueses, dos espanhóis, falou dos eslavos. Quantas pessoas, quantas culturas, né, foram sendo agregadas e incorporadas dentro dessa história, sendo aprimoradas, né, ao longo dos anos, ao longo dos séculos. É importante a gente resgatar isso, importante valorizar, né? Importante honrar toda essa história. A erva mate teve o seu ouro verde, né? Já foi o ouro verde, trouxe toda essa riqueza, falando da Estrada de Ferro, da Serra da Graciosa, da Universidade do Paraná, primeira universidade do Brasil, né? Universidade do Paraná. Se não me engano, o curso de farmácia já estava lá no primeiro. Como faculdade, né, na primeira universidade, e toda essa transformação, até vamos falar o marketing, né, de por que não as barricas, a litografia, toda essa expertise sendo incorporado, os palacetes, né, dos barões da erva mate, que tem até hoje ali no Centro Cívico, perto do Passeio Público, né, tá lá o palacete do leão, com os dois leões, se não me engano, na frente da escadaria, né, toda aquela riqueza
Só
também, os
ali, na
jardins.
verdade, eram três, quatro palacetes que se avizinhavam. Então, do Fontana, do Leão, tinha o Veiga. Esse Alto da Glória, que nasce a partir dessas famílias, era o grande eixo da erva mate em Curitiba. Era próximo da saída, então, para a Serra. O Barão do Cerro Azul, próximo ainda no centro, tem até hoje o solar do Barão. Mas, na época, o Batel, que hoje é um dos bairros mais nobres de Curitiba, estava só começando com o Barão do Cerro Azul também, onde a pracinha do Batel era o Engenho de Vadim dele, o mais moderno na época. Era um bairro muito distante, mas que já tinha um escoamento logístico e também foi criado. Então, dois dos principais bairros, aqui o Alto da Glória e as suas, não vou chamar de vertentes, mas um raio próximo onde começa o desenvolvimento dessa grana, o próprio passeio público, esse centro histórico, era tudo vinculado a essa história do marketing também.
Muito legal. Você sabia? Precisamos compartilhar mais e se você sabia, para a gente estar reconhecendo e incorporando tudo isso. E, André, você também fez parte do Avalia Mate, né? Foi um dos avaliadores, os degustadores da Avalia Mate. Esse olhar também inovador, disruptivo para a erva mate, dentro do como a Flávia Schiocchi falou na matéria aí da Gazeta do Povo, a segunda onda, né, da erva mate, trazendo esse olhar aí do café. Então, todas essas percepções sensoriais, uma nova maneira de consumo, um novo olhar realmente para a nossa erva mate. Então, falamos bastante aí do ancestral. Teve uma lacuna que se perdeu. Hoje a erva mate não é o principal fator de agronegócio do Paraná, né? Então, uma época foi 85%, como você disse, do resultado econômico do Paraná foi graças à erva mate, né? Então, houve aí uma lacuna, estamos em transição e agora nessa nova onda. Como você enxerga o futuro da erva mate?
Eu falei um pouco antes disso, eu enxergo que a gente tem esse negócio que é o que mira o futuro, então, que ele preserva a natureza, a gente consegue ter o melhor mate sombreado nessa floresta nativa. Ele diminui um pouco em termos de produtividade do que um erval, um sol, com mecanismos, né? Enfim, tem diferenças de produção, mas de qualidade, esse sombreado que preserva a natureza é o melhor. A gente está no epicentro dessa produção. É o estado do Paraná. Como disse, além disso, é um superalimento, só tem benefícios para a saúde, né? Ele dá um show no chá verde, que é a vedete mundial aí, em termos de bebida saudável, dá um show. Então, a gente tem um superalimento dentro de um cenário que preserva o meio ambiente e que tem um potencial, eu diria, desse mercado de ser bacana, tanto fazer um drink, vender enlatado, mas eu diria que esses rituais antigos podem ter uma pequena adaptação estética, também podem cair na onda desses novos consumidores, de quem é muito jovem, criança. Tem até uma palavra que descobri, acho que ontem, cringe, talvez. Você ouviu falar disso?
Como
Cringe.
é que é?
Cringe, né? Se você buscar no Instagram, Facebook, até talvez no Globo.com, deve estar falando sobre isso. É um termo que se refere a quem é antiquado, quem é brega, quem é velho, como nós. Esses millennials, esse pessoal da nova geração que está nos chamando de rococós, eu diria que se a gente souber explicar sobre toda essa história e sobre todo o potencial ambiental e, ao mesmo tempo, econômico, vou dizer aqui para nós, pode ser muito transado e gostoso, né? Saboroso ainda, consumir o mate. Então, eu vejo que, fora daí, a utilização para cosméticos, para pigmentação, ração animal, fantástico.
Assim, a
Os
quantidade de
tempos eu acho bem
proteína,
legal.
né?
Né? Eu fico pensando, então, que a gente está avançado, já tem, né, experiências com o mate sem cafeína. Eu diria que a gente está num momento bem especial, que vem, na minha opinião, desde 2013, quando houve já uma alta no preço. É, a gente teve uma crise de 2014 aqui que atrapalhou bastante isso, mas desde então a gente teve uma das maiores altas de todos os tempos, desses últimos 100 anos, e que a gente está numa crescente. É um pouco lento, mas eu vejo que está crescente. Se pararmos para pensar, há 3, 4 anos atrás, a gente tinha muito poucas pessoas falando sobre erva mate. Em termos gerais, seja na rua, no noticiário, hoje a gente está, né, de alguma forma, está presente na televisão, em jornal, em participações especiais, em todos os tipos de programa. Eu acho que a gente está num momento bem especial. Eu diria que você, como eu e tantas outras pessoas, a gente faz parte dessa transição. Talvez daqui a 10, 20 anos fique claro essa divisão do tempo antes de 2013, depois de 2013.
Essa transição, né? É, essa valorização, a chimateria vem com essa força, com essa intenção de agregar valor à erva mate, olhando realmente como uma joia, né? A joia da América Latina, o ouro verde aqui no Brasil, que influenciou tanto o nosso crescimento, falando principalmente aí do sul do Brasil. E um olhar disruptivo, sim, mas eu acho que é mais uma questão de mindset, né, André? Ainda a erva mate está muito associada a commodities, né? Ainda está muito associado como um produto, digamos assim. E todo esse movimento que estamos fazendo, que estamos provocando, é o agregar valor. Mostrando não somente o como, quer dizer, formas diferenciadas de consumo da erva mate, mas o para quê, né? O para que tomar a erva mate, qual o diferencial, reconhecer aí na nossa história, reconhecer os benefícios, valorizar, hoje falando em sustentabilidade, né? Desde a sustentabilidade humana, falando da cadeia produtiva, sustentabilidade social, a sustentabilidade ambiental. Então, esse consumo consciente, como a erva mate, uma grande fornecedora, digamos, de produtos sustentáveis, né? Você falou aí do Paraná, falou de toda a questão da erva mate sombreada, agronegócio, né? A força da erva mate mantendo a mata das araucárias, a floresta das araucárias em pé. Então, isso precisa ser compartilhado, isso precisa ser comunicado. Falando como uma planta medicinal, por que não, né? Uma árvore planta, a erva é um erro, né? Ser chamada ela de erva, ela é uma planta, realmente uma árvore que pode chegar a 15, 16, 17 metros. Esse final de semana a gente estava no interior aqui do Rio Grande do Sul, a gente foi em Machadinho, e em alguns ervais, a gente viu erva mate com quase 100 anos, a árvore de erva mate com quase 100 anos, então podemos falar realmente, né, de erva mate centenária, quanto faz parte dessa história. Então, é um olhar de valorização mesmo, né, do individual ou coletivo, de reconhecer o poder da erva mate, tanto como uma planta com mais de 200 princípios bioativos, que tem todo um poder no sentido do autocuidado, no sentido da nutrição. Se não me engano, no final do ano passado, foi aprovado aí o consumo da erva mate na merenda escolar, aí no Paraná. Então,
está em transição, né? Mas vai rolar, tá na pauta. Esse lado político, às vezes, dá uma travadinha aí, mas tá fazendo parte mesmo, é um projeto que tem tudo para dar certo, só tem benefícios. Né?
Então, é olhar com bons olhos, né? Olhar a erva mate vamos falar com orgulho, né? Resgatar esse valor patrimonial, cultural, falando de planta medicinal mesmo, com diferentes formas de consumo, com diferentes formas de desfrutar, né? Então, é uma permissão, às vezes, até de viver a experiência. E toda essa questão também do coletivo, do impacto ao redor, né? O impacto no ecossistema. Então, quando a gente fala da erva mate, não somente como produto, beneficiado também com diferentes formas, mas todo o entorno, todo o ecossistema que se beneficia falando de turismo, falando de tantas coisas diretas e indiretas relacionadas também à erva mate, serviços, não somente produtos, né? Serviços também. Então, é um mundo
ela integra,
de oportunidades.
Né? Esse caráter, né? Que é um dos símbolos mais conhecidos, que é a roda de mate, a roda de chimarrão. Mesmo quem não toma entende o que é isso, né? Todo mundo, a grande maioria sabe o que é isso. E ela tem essa questão de integração mesmo, de colocar as pessoas, de reunir pessoas, de deixar todo mundo falar, de juntar pessoas diferentes. E sempre foi assim, mais ricos, mais pobres, diferentes origens. Ela nivela as pessoas na hora que coloca na mesma roda. Então, eu vejo que, mesmo que a gente esteja nessa época de pandemia, onde está tudo diferente, ela consegue, sim, né, quando a gente pensa no futuro dela, ter esse lado integrador. Seja daí das pessoas e de negócios variados mesmo. Todos os negócios ambientais vão combinar bem com a erva mate. Os esportes combinam bem com a erva mate. A seleção francesa, a última campeã, os jogadores tomavam muito. A seleção inglesa estava tomando muito. Então, aos poucos, ele já está fazendo parte dessas outras cenas que não eram normais. E, para mim, mostra esse caráter. Porque, além de todos os benefícios, ele é um grande integrador. A gente está falando aqui por conta dele hoje, né?
É um oceano azul, né? Ainda existe uma infinidade de oportunidades aí não percebidas. Então, este olhar, né, da nossa erva mate, essa brasilidade, o produto...
E até
não,
mais,
produto,
né? Eu começo
agroflorestal,
a pensar
no meu umbigo,
da minha casa, do bairro, da cidade, do estado, depois do nosso país... Mas a erva mate ela é um símbolo da América Latina, como você falou, né? Da América subtropical, que é onde congrega os países. Mesmo o Chile, que não produz e tem um alto índice de consumo, o Uruguai, que é o que mais consome, eu diria que a gente tem uma cena sul-americana que é fortíssima. Então, eu amplio isso. Eu sou um paranaense que eu quero trazer a minha terra para o holofote, para a evidência, mas, ao mesmo tempo, eu integro esses outros povos, esses outros países, aqui ao nosso lado, como grandes representantes, né, dessa cena maior, né, porque nós, brasileiros, ainda perdemos de longe, se a gente pensar no quanto que a Argentina e o Uruguai consomem a erva mate. Né? Aqui é só o sul, basicamente, o Rio Grande que domina, Santa Catarina ainda, e o Paraná já vem meio fraquinho. Então, a gente tem que esquentar, e por isso, manos e irmãos, né? Então, a gente tem esse respeito, E com certeza a gente se integra com essa vizinhança.
É, eu expandi a erva mate para todo o Brasil, né? Assim como o açaí, que hoje é o principal produto florestal, né? Não madeireiro, a erva mate é o segundo consumido no Brasil. Assim como o açaí tem um consumo aí no Brasil inteiro, por que não a erva mate chegar a esse patamar, a esse nível? Não falando nem de fora, né? Porque hoje a erva mate está em vários países aí. Mas quando se fala em Brasil, é mais a região sul mesmo e o Mato Grosso, né, falando do tererê. Então, o que me encanta com a erva mate é o espaço de criatividade, né, o espaço de inovação. A Carla está aí nos prestigiando também. A Carla faz uns blends maravilhosos aí com a erva mate. Então, quantas coisas ainda estão para ser criadas, ser disponibilizadas? E esse olhar de convergência mesmo, né, de integração, de coletivo, de força. Força em conjunto, o mesmo olhar para a nossa erva mate. A frase, né, de sozinhos a gente pode ir mais rápido, mas juntos a gente vai mais longe, é muito mais divertido. Então, a chimateria também com esse olhar de convergência, de ser elo, de estar integrando diferentes setores, diferentes atores, para essa valorização da erva mate, né? Você aí é um protagonista também dentro dessa história, né? Resgatando todo o ancestral, a diferença, a força que a erva mate teve no passado, e por que não, no futuro, ser também essa força. E uma grande satisfação, um grande orgulho, né, de nós brasileiros, de termos aí a erva mate no nosso quintal. E André,
Chá do
para a gente.
Brasil.
O chá do Brasil, o chá verde do Brasil. E André, para a gente terminar, a pergunta que eu sempre faço para os nossos entrevistados aí: por que você faz o que você faz?
Eu sigo o coração, eu acho uma coisa de alma mesmo, assim. Tenho esse apreço por um macrocosmos aí, né? Pensar em vidas anteriores, vidas futuras, e eu diria que eu sigo esse curso.
Gratidão, adoro quando as pessoas respondem que aparece um brilho no olhar, lindo. É isso aí, estamos cuidando, né, desse futuro, estamos cuidando do nosso entorno para geração do hoje, mas principalmente a geração do amanhã, né? O futuro que estamos deixando aí para os nossos filhos, para as próximas gerações, o mundo que queremos e desejamos viver e desejamos deixar para eles.
Com certeza, é exatamente isso. Quando eu falo de tempo maior, do macrocosmos, é pensando no passado distante, futuro distante. Não, a gente não tem uma noção certa de tempo, mas eu acredito nisso, nesse nível acima. Vamos chegar lá, né?
Gratidão. Vamos sonhar. Quando a gente sonha sozinho, é só um sonho. Quando se sonha junto, é realização. Então, estamos unindo aí, reunindo vários sonhadores para realizar, para manifestar esse mundo mais saudável, esse mundo com mais amor, né? Onde esse coletivo, esse sentido de comunidade, esse sentido de humanidade esteja cada vez mais presente. Parabéns pelo teu trabalho. Gratidão por esse nosso bate-papo. Super convidado aí para a gente continuar no Você Sabia? Tem muita, muita história a ser contada ainda.
Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Confesso que eu ainda sou um pouco distante ainda, mas eu estou disposto a participar mais, né, dessas conversas, desse mecanismo que a gente tem hoje, que é o virtual. Isso ainda me incomoda, sempre fui muito presencial, muito dessa experiência ao vivo. E espero que a gente em breve faça mais. A gente tem bastante coisa para a gente tramar, seja em conversa, seja produzindo blends, seja atuando de maneiras diversas aí para enaltecer a Erva Mate e para a gente, de alguma forma, conseguir integrar esse setor. Eu acho que pensa parecido, precisa trazer o setor a ponto de ele ter uma unidade, né? Não perdermos forças e sim unificá-las.
Isso aí. É como um barco remar para o mesmo lado, né?
Perfeito.
Senão, cada um rema para um lado, fica mais difícil chegar no objetivo.
Não chega, né? Eu diria que nem chega.
André, acho que depois da manhã, quinta-feira, aí, pessoal, o André fez um texto para a gente, vai estar no nosso blog. Assiste, lê lá também, compartilha. André, gratidão, gratidão. E até a próxima, com muitas histórias para contar.
A gente continua. Um abraço a todo mundo aí, todos os mateiros. Beijo para vocês.
Beijo. Beijo, beijo, gente. Gratidão. Até a próxima.
E dá-lhe mate.
Tchau, tchau. Dá-lhe mate. Beijão. Tchau, tchau.